Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo a instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe mais esse dia tão importante para Quirinópolis. Cumprimentar a doutora Abdala, doutor Álvaro, né, ex-vereador dessa Casa de Leis, que sempre está presente aqui nas sessões. Lívia, doutora advogada dessa Casa de Leis, o John Jaso, né, nosso companheiro, amigo, também cumprimentar o padre César, cumprimentar os diáconos Ronan e o Ivandro, muito obrigado pela presença dos senhores, assessores e funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, a Guarda Municipal, em nome do Percivaldo, eu cumprimento todos os companheiros da Guarda Municipal. Pedir desculpa a vocês, porque a gente atrasou um pouquinho devido ao site nosso, que estava fora do ar, que teve que organizar, porque senão a população que está em casa não poderia acompanhar os trabalhos dos vereadores nessa data. Cumprimentar meu amigo, Tenente Lima, do Corpo de Bombeiro. Parabéns pelo trabalho de todos os nossos integrantes do Corpo de Bombeiro. Que Deus abençoe vocês nessa jornada. Cumprimentar o meu colega, amigo, professor César, lá do Clube Eldorado, pelo trabalho que o senhor faz lá. Parabéns, leva o nosso reconhecimento a todos do Clube Eldorado. O pastor César, muito obrigado pela presença do mais jovem. Presidente da SIC, o Valmir, muito obrigado pela presença. E aqueles que eu não cumprimentei, deixar um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do regimento interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Também cumprimentar os secretários, né? O Batistão, o Alex, muito obrigado pela presença. O nosso procurador do município, Dr. John, muito obrigado pela presença. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Decreto Legislativo 011, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Orlando César de Oliveira e contém outras providências, do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Projeto de emenda aditiva ao projeto de lei complementar 003, de autoria dos vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, Dalmo Machado Borges e Edivaldo Antônio de Souza.
Vai fazer a leitura dela.
Emenda aditiva ao projeto de lei complementar 003, de 3 de agosto de 2017. A Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte emenda aditiva. Acrescenta dispositivos ao artigo 111 do projeto de lei complementar 003, de 3 de agosto de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 111-A. Parágrafo 8º. A responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação acessória fica definida como responsabilidade da obrigação acessória e será considerada satisfeita mediante a informação oferecida pelas empresas instaladas no município com inscrição municipal e com domicílio tributário em Quirinópolis através da declaração mensal do tomador de serviços, sendo que fica responsabilidade de recolhimento e pagamento integral do imposto calculado sobre o preço do serviço prestado ao prestador de serviços, aplicando-se a alíquota correspondente à atividade exercida pelo prestador do serviço, conforme anexo da lista de serviços da Lei 005/2005. Inciso 1. Caso as empresas responsáveis que recusem em informar mensalmente até o quinto dia útil os serviços prestados através da DMTS e não cumpram com esta obrigação acessória, serão responsáveis em caráter supletivo por recolherem o imposto sobre serviços integralmente a que foi vinculada ao fato gerador e respondendo por demais penalidades. Parágrafo 9º. O chefe do Poder Executivo, no uso das suas atribuições, poderá criar e regulamentar, através de decreto, programas para incentivar o incremento na arrecadação que poderão gerar créditos tributários aos tomadores de serviços contribuintes e às pessoas físicas que aderirem ao programa Nota Premiada ou Nota Que Legal. Sala das Sessões, aos 10 dias do mês de agosto de 2017, Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Marcos Antônio Cabral, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira. Emenda supressiva que suprime o artigo 110 do projeto de lei 03, de 3 de agosto de 2017, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica supresso o artigo 110 do projeto de lei 03, de 3 de agosto de 2017. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, aos 10 dias do mês de agosto de 2017, Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis às aprovações dos projetos de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valdivino Cândido da Rocha e contém outras providências. Ao projeto de lei do Executivo 024, que altera dispositivo da Lei Municipal 2870, que institui o Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar e contém outras providências. Ao projeto de lei complementar 002, que altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências. Ao projeto de emenda à lei orgânica, que altera o inciso 23 do artigo 24, o parágrafo 2º do artigo 54 e o parágrafo 5º do artigo 69, todos da lei número 1717, de 5 de abril de 1990, lei orgânica do município de Quirinópolis. E ao projeto de resolução número 4, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Quirinópolis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do regimento interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para a secretária de saúde, solicitando a aquisição de 2 ambulâncias para atender o Hospital Municipal Antônio Martins da Costa na realização de transporte de pacientes para cidades vizinhas e capital. Justifica-se este considerando que as ambulâncias que estão no Hospital Municipal não estão aptas para a realização de transporte de passageiros para a capital goiana e cidades próximas a Quirinópolis, como Santa Helena e Rio Verde. É de extrema urgência que seja atendido esse requerimento, haja vista que a doença não espera, e é necessário que esteja em prontidão pelo menos uma ambulância na cidade, enquanto outra está em viagem. Na certeza de contar com o apoio, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Os vereadores que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vêm perante Vossa Excelência, amparada na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, requerendo-lhe que seja contratado um profissional de saúde especializado em psicologia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Frisa-se ser extremamente necessária a presença deste profissional para atender não só nossas crianças, como também os servidores que atuam em nossa educação, tendo em vista que o maior mal que afeta a nossa sociedade estão relacionados a problemas emocionais. Vale destacar que até o final do ano de 2016, a Secretaria Municipal de Educação contava com um profissional extremamente capacitado que atuava nesta área e, desde o início da atual gestão, o mesmo foi dispensado, não sendo contratado outro para atuar nesta área. Dalmo Machado Borges, Veroneida Rodrigues de Assis. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando que o SMT viabilize um estudo para que haja a possibilidade para que seja colocada uma faixa de pedestre em frente à entrada da escola Raio de Sol, mais especificamente na Avenida Santos Dumont. Justifica-se o presente tendo em vista que, para que as famílias de alunos, bem como os transeuntes que ele transitam, possam ter segurança ao atravessar a avenida, que, como é de conhecimento popular, os veículos que transitam passam em alta velocidade, é assim colocando em risco a vida das famílias e das crianças que lá estudam. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente a Secretaria de Obras e Urbanismo para que possa viabilizar a implantação de quebra-molas na Avenida Sumaré, próxima à Casa 63, Centro, nesta. Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local os motoristas trafegam em alta velocidade, como se a via fosse rodovia, ou talvez uma via duplicada, colocando em risco a integridade física dos pedestres, é intenso o fluxo de transeuntes e de condutores nessa via de acesso, e essa medida visa reduzir o índice de acidente e a periculosidade do trânsito na região, desta maneira evitar uma tragédia anunciada. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando que a administração pública municipal fiscalize as agências bancárias e exija o cumprimento da Lei 3055/2013, que dispõe sobre o período de atendimento interno ao usuário dos estabelecimentos bancários. Esta solicitação é justa e atende às frequentes reclamações dos usuários dos estabelecimentos bancários que alegam demasiada demora no atendimento. A Lei 3055 determina que o não cumprimento dos prazos fixados sujeitará o infrator a sanções punitivas. No entanto, a falta de fiscalização por parte do órgão responsável não promove o efetivo cumprimento do dispositivo legal. Não são poucos os relatos de pessoas que permaneceram na fila por mais de 2 horas para fazer um simples pagamento de boleto bancário. Isso sem contar que em algumas agências bancárias de nossa cidade, há fila para entrar na agência, fila para pegar uma senha de serviço e fila para ser atendido. Nossas agências não estão preparadas para o atual fluxo de atendimento e não acompanharam o aumento populacional. Muitas pessoas alegam que há tempos atrás, quando a tecnologia ainda não era tão evoluída, o atendimento era bem mais rápido. A demora na prestação deste serviço é uma flagrante falta de respeito com os usuários, pois obriga as pessoas a perderem muito tempo do dia. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando que sejam realizadas melhorias no espaço físico do PROCON de Quirinópolis e que sejam designados mais servidores para o atendimento do cidadão neste órgão. O PROCON é uma designação simplificada dos órgãos do Executivo estaduais ou municipais de defesa do consumidor. É o órgão que mantém a relação mais próxima com os consumidores, gozando de grande credibilidade na sociedade. Possui atribuição para aplicar penalidades administrativas aos fornecedores que violam as normas de proteção ao consumidor, mas sua característica principal é de atuar como uma instância de resolução de conflitos de consumo. Muitas das queixas encaminhadas pelos consumidores são resolvidas no ato do atendimento. Quando o fornecedor não resolve imediatamente, pode-se formalizar a reclamação, que é um processo administrativo. Por ser o PROCON um órgão de suma importância para os consumidores e fornecedores de nossa cidade, solicito a melhoria do seu espaço físico e o aumento no quadro de servidores que atendem no local. Hoje, este órgão conta com duas servidoras que, apesar de atenderem com muita diligência e educação, não conseguem responder à demanda de solicitações. Na certeza de ser atendido, peço o deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador que a esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, faz consignar na ata dos trabalhos de hoje moção de aplausos aos diáconos Ivando Custódio Cabral e Ronan Ferreira Arantes, por ocasião do dia de São Lourenço, diácono e mártir. Por ocasião da festa de São Lourenço, diácono e mártir da Igreja Católica, neste dia 10 de agosto também é celebrado o dia dos diáconos permanentes. O diaconato foi instituído ainda no tempo apostólico, como lê-se no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram a reunião dos discípulos e disseram: "Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos." Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Na história da Igreja, os diáconos sempre foram responsáveis pelo serviço da caridade. Comemorando o dia do diaconato permanente por esta moção, saúdo os diáconos Ivando e Ronan, da paróquia Nossa Senhora da Abadia, que há quase 26 anos servem à comunidade de Quirinópolis neste fecundo ministério. Rogo a Deus que os mantenha sempre firmes no caminho evangélico e que testemunhem sua fé e fidelidade à Igreja Católica Apostólica Romana com boas obras. Solicita ao digníssimo presidente que publique esta moção no mural da Câmara Municipal e que encaminhe uma cópia a cada um dos diáconos citados, aos quais manifesto meu reconhecimento e admiração. Oscar de Lima Pires Júnior.
Senhor presidente, gostaria de fazer a entrega dessa moção aos diáconos que estão aqui presentes.
Solicita, secretária, se há algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita, secretária, que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 28ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 9 dias do mês de agosto de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, senhores vereadores: Acácio Divino Vieira de Assis, Dalmo Machado Borges, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Veroneida Rodrigues de Assis, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Dagmar Andréa de Oliveira, Edivaldo Antônio de Souza e Marcos Túlio Barroso. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente interino, Valdivino Duarte de Oliveira, declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de emenda à lei orgânica de número 002/17, o qual altera inciso 23 do artigo 24, parágrafo 2º do artigo 54 e o parágrafo 5º do artigo 69, todos da lei 1717, de 5 de abril de 1990, lei orgânica do município de Quirinópolis, para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de vereador e de apreciação de veto, e contém outras providências, de autoria dos vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier, Acácio Divino Vieira de Assis, Edivaldo Antônio de Souza, Tiago Freitas Rezende e Valdivino Duarte de Oliveira. Projeto de resolução 004, qual altera o regimento interno da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências. De autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier. Foram lidos os requerimentos de números 234, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 235, de autoria dos vereadores Márcio Pereira de Oliveira e Marcos Túlio Barroso, 236, de autoria do vereador Marcos Túlio Barroso, 237, 238, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, 239, 240, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 226 a 233. O requerimento 227 foi discutido pelas vereadoras Veroneida Rodrigues de Assis e Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Antônio Cabral, Acácio Divino Vieira de Assis, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalma Machado Borges e Márcio Pereira de Oliveira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 10 de agosto de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Inclusive, já até assinei a ata. Adiantei expediente. Coloco em votação projetos e os requerimentos. Em votação.
Projeto de Lei do Executivo de número 024, que altera dispositivo da Lei Municipal 2870/2010, que institui o Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar e contém outras providências.
Coloque em apreciação o projeto de lei do Executivo. Com a palavra, o vereador Oscar.
Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, especialmente à mesa diretora, os nobres colegas. Bom dia, Tenente Lima. É uma satisfação receber o senhor aqui mais uma vez. Estivemos conversando a respeito deste projeto e que é de interesse do Corpo de Bombeiros Militar, que está presente aqui no nosso município e é comandado pelo senhor. Então, sabendo que é um projeto que vem ao encontro, né, deste interesse do Corpo de Bombeiros para melhorar o serviço da nossa, a nossa população, eu manifesto meu voto a favor e quero já parabenizá-lo, né, por todas as conquistas que nesses últimos anos o senhor tem conseguido para o Corpo de Bombeiros aqui em Quirinópolis. A nossa população se sente mais segura, com a presença dos bombeiros. Os bombeiros são figuras que naturalmente a gente olha com muitos bons olhos, né? Porque estão sempre envolvidos com salvamento, resgate, e são pessoas que arriscam a própria vida para salvar a vida dos outros. Então, parabéns pelo trabalho, leve aos seus comandados o meu abraço e também o meu apoio a esses profissionais que estão aqui no nosso município. Obrigado.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de lei complementar do Executivo de número 002, que altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 002. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de número 010 da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valdivino Cândido da Rocha e contém outras providências.
Coloco em apreciação o projeto do legislativo de autoria da vereadora Veroneida. Com a palavra, a nobre vereadora.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas, bom dia a todos aqui presentes, né? Satisfação mais uma vez aqui juntos. Esse título de cidadão, eu fiz a proposta diante assim, dos relevantes trabalhos, né? Que o Coronel Cândido tem prestado aqui na comunidade de Quirinópolis com a implantação do Colégio Militar. Eu sou funcionária do Colégio Militar. Hoje, um dos nossos maiores desafios, enquanto educadores, é ensinar quem não quer aprender. E um dos maiores empecilhos disso é a indisciplina. Então, lá no Colégio Militar, a gente tem mais condições de trabalho. Né? Não que lá não tenha o lado humano, o lado afetivo, tem sim. Então, por isso que eu propus, diante assim, dos relevantes serviços, né? Que eu estou lá dentro, a minha filha estudou no Colégio Militar, e então a sua filha, né, presidente, está lá também. Então, é um colégio muito bom, é do Márcio de Oliveira. Então, por isso, e já justificando a falta do coronel, porque hoje a nossa escola, nossos alunos viajaram bem cedinho para Anápolis, né? Que é a abertura dos jogos estudantis estaduais. Inclusive, o nosso time de basquete está arrebentando, né? Está muito bem. E ele pediu que justificasse que não poderia estar aqui, porque chocou os eventos, mas agradeceu. Ontem mesmo, numa reunião, ele agradeceu a cada um dos vereadores, né? Pediu que eu trouxesse um abraço para cada um dos 13 vereadores. Quando eu disse que o nome dele tinha sido bem aceito para receber esse título, ele enviou um abraço a cada um de vocês. Muito obrigada.
Continua em apreciação o projeto. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de resolução de autoria dos vereadores Márcio Augusto Lema Xavier, Edivaldo Antônio de Souza, Tiago Rezende, Valdivino Duarte e a vereadora Cassim, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Esse projeto é só para a gente adequar o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica à Constituição Federal, conforme a emenda 76, onde faz com que todos os legisladores, em veto do prefeito, no nosso caso, e perda de mandato, faz com que nós tenhamos a votação ostensiva nominal. Então, nós temos que falar o que pensamos e como votamos, tá bom? É só para esclarecer a todos o que é.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Agricultura que seja fixada uma caçamba de lixo na venda do Vaca.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento dos vereadores Márcio Pereira de Oliveira e Marcos Túlio Barroso, que solicita que seja feito projeto de lei autorizando revisão e reposição salarial aos valores de vencimento dos servidores públicos municipais.
Está em apreciação o requerimento do vereador Márcio Oliveira e Marquinhos, da Casa de Apoio. Com a palavra, o vereador Márcio Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas. Bom dia a toda a comunidade aqui presente. Tem alguns funcionários também. Tenente Lima, muito obrigado. Realmente é um requerimento importantíssimo e essa luta, ela vem de anos e anos, né? Sei que todos nós, vereadores, estamos sempre preocupados, né? Principalmente num momento tão difícil, mas preocupado ainda está vocês, que são os funcionários públicos. O salário não condiz com, né, a prestação de serviço que vocês fazem para o nosso município. E quando, senhor presidente, o salário não condiz, desmotiva também até o próprio funcionário a prestar um bom serviço. É claro que isso aí também não pode servir, né, de desculpa, de também maltratar a comunidade. Mas com certeza, quando ele chega no final do mês, ele pega o salário e tem que pagar o gás que aumentou, a energia que aumentou, a água que aumentou, a gasolina que aumentou, tudo. E vem mais projetos de aumento de imposto em Quirinópolis. Aí fica difícil. Então, por isso que eu gostaria de pedir a todos os senhores e senhoras, aos vereadores, também aos colegas, para que todos nós possamos assinar esse requerimento. Eu acho que vocês, todos nós somos de acordo, para que, sem dúvida, o prefeito possa sensibilizar e fazer a reposição e o aumento salarial para os nossos funcionários públicos municipais. Já vista que isso é direito constitucional e do funcionário, né? Vocês não estão pedindo nada mais do que aquilo que consta na lei e que, infelizmente, ainda não foi. Nós estamos já no mês de agosto, ainda não foi ainda reposto o salário de vocês e nem aumentado, nem aumentou. Pelo contrário, né? Assim que o prefeito entrou, ele tirou, né? Diminuiu as gratificações, etc, etc. Vocês já sabem. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Marcos Túlio Barroso, que solicita do prefeito municipal e da secretária de saúde a aquisição de lençóis e cobertores para o Hospital Municipal Antônio Martins da Costa.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marquinhos da Casa de Apoio. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, com a palavra, a vereadora Ives Zain.
Cumprimento a mesa diretora em nome de Vossa Excelência, presidente dessa casa. Cumprimento os colegas vereadores, imprensa falada e escrita. A todos que se encontram aqui presentes, obrigada pela presença. Eu não poderia deixar de falar, vereador, em relação aos lençóis do Hospital Municipal. Quando eu vi o seu requerimento, eu procurei a diretora do Hospital Municipal, a qual me informou que estão sendo confeccionados mais 200 lençóis. E assim, quando ela assumiu, já logo de início, eles também reformaram aqueles colchões, eles estavam todos rasgados, tiveram que fazer encapar todos novamente. Só para dizer que as providências estão sendo tomadas em relação a isso, tá bom?
Com a palavra, o vereador, autor da matéria.
Bom dia, senhor presidente, população presente. Esse requerimento meu foi por eu ter presenciado a semana passada lá dentro do hospital, eu tenho que ajudar a levantar um paciente da cama para passar para outra, e tinha lençol desse tamanho nele, pendurado, quase que rasgando, e a gente teve que tomar uma medida diferente, porque nem para pegar o paciente, para levantar e passar para a maca, não tinha jeito, você pegava o lençol, rasgava. Inclusive, eram lençóis já com timbre da UTI, lençóis novos, né? Mas que acabam rápido. Não estou, através do requerimento, não estou falando que é desleixo do prefeito. São lençóis novos, mas por ter que passar por uma lavagem bruta para desinfeccionar, acabam rápido. Eu acredito que tinha que ter mais rápido, né? Não precisava deixar chegar a esse ponto de estar aquelas coisas daquele jeito lá. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Andréa Enfermeira.
Bom dia, senhor presidente, os vereadores, a população aqui presente. E eu gostaria, assim, de informar que, referente aos lençóis, já foram entregues os lençóis no abrigo dos idosos e no Pojuca Severiano. Os do hospital realmente estão sendo confeccionados. E, assim, eu não poderia deixar de falar, porque na gestão passada, eu trabalhei no hospital municipal e nem lençol tinha para atender os pacientes. Então, muitas vezes, a gente passava o paciente no colchão porque não tinha lençol. E os pacientes, a maioria das vezes, tinham que trazer de casa. E, assim, parabenizar o nosso prefeito Gilmar Alves, nossa primeira-dama, pelo belo trabalho que está realizando e resolvendo os problemas, né, que não dá para fazer tudo de uma vez só. Mas do hospital em breve serão entregues, se Deus quiser. Obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. Com a palavra, a vereadora Isa, porque ela é líder do partido dela, da bancada dela.
Isso. E quero parabenizar Vossa Excelência, vereador, pela preocupação. Eu acredito que, eu não sei se Vossa Excelência conseguiu falar com a diretora, mas, assim, o bom é que a gente sabe que providências estão sendo tomadas desde o início do mandato. É só esclarecendo que, às vezes, o paciente ele vai para o hospital, às vezes ele não gosta também de usar, né, os lençóis do hospital, cobertos, e tem muitos pacientes que eles levam também de casa. Eles preferem usar os lençóis, os cobertores deles. Muitos levam, que eu já presenciei isso, tá bom? Mas providências estão sendo tomadas, e Vossa Excelência pode também estar procurando a diretora do Hospital Municipal para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita doação de uniformes para os estudantes da rede pública municipal.
Está em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita que seja construída uma sala para o atendimento educacional especializado e uma sala para uma brinquedoteca na Escola Municipal Professora Zeusani.
Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Oscar. Em votação. Todos os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita reforma asfáltica da rua via secundária do setor industrial.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados, que discordam, se levanta. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita implantação de quebra-molas na rua Adelino Alves Pimenta, próximo à casa de número 29.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados, que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de emenda à lei orgânica em segundo turno de discussão que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 17, que trata da permissão da reeleição para a Câmara.
Está em apreciação o projeto em segundo turno. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de emenda à lei orgânica em primeiro turno, que trata da perda de mandato, trata da questão da votação secreta nos casos de perda de mandato. E veto do prefeito.
Está em apreciação o projeto em primeiro turno. Com a palavra o vereador Oscar.
Quero parabenizar a iniciativa dos vereadores de propor essa emenda, de dar visibilidade ao voto que deverá, a partir de agora, se for aprovada a emenda, ser nominal, né, e ostensivo e aberto, né, um voto ostensivo e aberto quando se tratar da perda de mandato e também do veto do prefeito. Isso mostra um pensamento da comunidade que requer do legislativo, do executivo, do judiciário, mais transparência. Imagina se o voto permanecesse secreto e nesse mandato agora nós precisarmos caçar algum vereador por ato de improbidade ou por alguma condenação que possa vir a acontecer e aí isso fosse secreto, né? A gente não saberia quem votou a favor ou contra esse processo de cassação de mandato. Então, sendo secreto, o vereador, o legislador, vai ter que dar a cara a tapa, né? E é bom quando a gente tem que manifestar abertamente o nosso pensamento, porque dá à população que nos acompanha aqui, em casa, e depois ficam sabendo também pelos jornais, impressos ou falados da nossa cidade, das resoluções tomadas aqui. Então, parabéns aos vereadores que tiveram essa iniciativa e tomara que todos aprovem para que isso realmente mostre que a nossa Câmara está preocupada com a transparência nas suas votações, especialmente quando se diz respeito a estes temas elencados aí na emenda.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Em primeiro turno.
Terceiro turno. Projeto de lei do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em segundo turno. Terceiro? Terceiro turno, né? Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Segundo turno, projeto de lei complementar 001, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Trânsito e Segurança e contém outras providências. Executivo.
Está em apreciação o projeto do Executivo em segundo turno. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Com a palavra, os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Márcio Oliveira.
Senhor presidente, colegas, quero aqui só, de uma forma
especial agradecer a todos que vieram, né? Agradecer a alguns comerciantes também aqui presentes, associação comercial representada pelo presidente. Nós tínhamos um projeto 03 que não entrou na pauta, ele saiu da pauta. Acredito que vamos ter mais um tempo aí para analisar melhor esse projeto. Acredito que a mesa diretora fizeram a, né, parte de não ter colocado esse projeto hoje. Eu ia até pedir vista se ele fosse entrar, se ele fosse para votação, que trata de alguns aumentos de impostos, né, que estão sendo propostos aí pelo prefeito municipal. E, inclusive, isso no momento que nós estamos vivendo tão difícil, de muita dificuldade, nós não podemos jamais aceitar, né, para que isso aconteça, né? Aumentar a prestação de serviço de vários segmentos, muitos segmentos do nosso município, criando um impostão único e muitas pessoas de segmentos que pagam 2% ia passar para 5%, uns 4% para 5%, uns que pagam 4% ia passar para 5%. Então, realmente, isso aí realmente ia ser um projeto que não iria agradar muito a nossa comunidade, principalmente os comerciantes. E pode ter certeza que esses prestadores de serviço iriam cobrar de todos nós, que somos a população em geral, que ia pagar o final do pato disso aí. Então nós queremos, acho que é importante agora, ouvir melhor os comerciantes, ouvir mais a comunidade, até sugerir a gente uma audiência pública, né, senhor presidente da SIC, e o Venir também. Ah, sim, exato, o Leidimar. Então, gostaria que a gente pudesse ouvir mais, né? Então, acho que isso é importante, a gente ouvir mais, sem dúvida, a população e ouvir os comerciantes antes de votar um projeto desse. Então, o projeto ele entrou na segunda-feira aqui na Câmara, mas não entrou na pauta de votação, mas foi sensato. E com certeza nós vamos ter um prazo, um tempo melhor aí para que nós possamos analisá-lo. Porque também foram colocadas as emendas, né? E nós vamos ter o prazo, né, Xavier? Márcio Xavier, Xará, de apreciar. Então nós temos também as comissões, tá certo. Por isso que nós vamos ter o prazo de analisar melhor as emendas. Também não podemos votar o trem assim, da noite para o dia. Então, isso é importante a gente lembrar a comunidade. Obrigado aos senhores e senhoras que vieram, né? E com certeza vieram pensando nesse projeto, né? Ontem até convoquei pelas redes sociais, né, para que vocês pudessem estar presente aqui, que já até manifestava o meu voto contra esse projeto. E dizer que foi agradável essa semana, né, de muito proveito, muitos projetos importantes também adentraram nessa casa, que vieram de encontro à nossa comunidade, do Corpo Bombeiro, projeto muito importante, né, da expansão do nosso município, né, foram importantes, vários requerimentos nossos, vereadores, projetos, decretos legislativos também foram importantes. Então nós estamos fazendo o nosso trabalho, senhores e senhoras, né, que é ficar atento e preocupar com a nossa comunidade. Requerimento aí, pedindo sensibilidade do prefeito para a reposição salarial para os senhores funcionários, senhoras funcionárias. Então isso é importante, né, vocês estarem presentes acompanhando o trabalho de cada vereador. Isso é muito importante, porque você votou. E depois que passa os projetos aqui à torta direita, poxa vida, vai doer no bolso e nós vamos reclamar. É importante você estar aqui presente. Por isso que nós sempre convocamos, convidamos vocês para estarem presentes. Quando não puderem, pode ouvir pelo site da Câmara, que está sempre levando a transparência. Então, muito obrigado a todos. Que Deus possa nos abençoar e fortalecer o nosso dia a dia, para que nós possamos sempre fazer o melhor para a nossa cidade e trabalhar de acordo que o serviço encontra a nossa comunidade, que são responsáveis por grande progresso, né, arrecadação, principalmente o comércio e o trabalho e desenvolvimento da nossa Quirinópolis. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Veroneida. Não? Com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bom, quanto à votação do projeto de lei 003, né, que emenda o nosso Código Tributário, houve hoje a propositura de duas emendas, e como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tenho a necessidade de olhar com mais cuidado outra emenda, né? E mais um fato, que o projeto é em regime de urgência, então peço também a todas as comissões que façam seus pareceres, porque nós temos que dar andamento ao projeto e às emendas, né? Quanto ao essa Comissão de Constituição e Justiça, na minha pessoa, do presidente, o relator Tiago e o Dalmo, também faz parte, sempre tivemos o cuidado de estar olhando a legitimidade, a constitucionalidade e a juridicidade dos projetos que entram, né? Nós temos esse cuidado sempre, nos reunimos. Ontem convidei o Dalmo, o Tiago, para irmos até o escritório para a gente discutir os assuntos, né? O Dalmo não pôde ir, tinha os seus compromissos, mas eu e o Tiago estivemos lá trabalhando, fazendo, montamos uma emenda conforme um pedido da Associação Comercial, como eles pediram, o presidente da Agrovale, Antônio Carlos Borges, né? E penso eu, que ficou contento, e nós retiramos a toda aquela obrigatoriedade supletiva que ficaria em cima de vocês, né? Desde que vocês também contribuam com o município na arrecadação. E no processo nosso, da nossa emenda, que foi feita, inclusive com a assinatura de todos e o Dalmo também, ainda há o benefício do incremento na arrecadação, onde o empresário local poderá ser agraciado com incentivos fiscais também, desde que contribua com a arrecadação também, né? Então, penso que esta emenda veio ao encontro de todos, né? A entidade que representa os comerciantes, e vamos ver o caso da emenda supressiva agora, para ver como acontece. No mais, volto a frisar que as comissões façam os seus pareceres a tempo para a gente dar andamento ao projeto. Muito bom dia e obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra o vereador Dalmo Sorozinho.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas da mesa diretora, demais colegas vereadores, funcionários da Câmara, os colegas de bancada, aos presentes, Flávio, da Pacas Brasil, Percival, comandante da Guarda Municipal, e demais os demais da Guarda Municipal, Cezão, treinador de Eldorado, São Antônio, Itali Bacurau, o Padre Jazo, meu amigo Tenente Lima, Márcio, do Instituto Mix, a imprensa falada, o Vando, meu assessor Valdinei, Valtinho, os pessoal da funcionário da FUNASA, o Paulinha, nossa fotógrafa aqui, Tamires, um abraço a você também, meu amigo Vascaíno, seu Ricardo, e combinar também aqui meus colegas da parte social comercial, presidente do Sindicato Rural, Cacildo, Antônio Carlos Agrovale, Valmir, Associação Comercial e empresário da Solar Magazine, Edinho Alves Cristal, Elias, meu amigo Luizinho. Nós tivemos essa semana uma reunião na Associação Comercial sobre o projeto 003, que modifica o código de tributação de ISS. Então eu, no meu momento, vi lá que acrescentava os impostos, que na verdade está alterando, mas tem que ter uma adequação da lei federal, que teve um veto, mas foi derrubado o presidente Temer, que os cartão magnético, plano de saúde, LINS, vai o serviço de ISS vai ser distribuído aos municípios. Então, quer dizer, é um ganho para a cidade, os municípios, Brasil, através, foi ter uma reivindicação da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Eu vi o projeto, eu fiquei preocupado, porque também estava sendo acrescentado, modificando a tributação dos ISS, ISQN também pode ser falado, sobre serviço. Então, está levando a alíquota que era de 2%, 4 e 5. Então vai equivaler, equiparar tudo a 5. Aí eu levei a Associação Comercial, tive uma reunião lá proveitosa e teve a preocupação dos responsabilidade do imposto, de quem recolhia o imposto, quem que teria a responsabilidade, estava pela lei do município, poderia ser o comércio local, né? Aí então, já está entrando na emenda modificativa. E, então o projeto hoje, eu acho que não vai, deve entrar amanhã, né, Márcio, do presidente, na votação de amanhã, porque teve emenda, então teve o prazo para as comissões hoje analisar as emendas e a votação. Nós apresentamos a emenda da nossa bancada também, retirando no artigo 110, porque para ficar do jeito que está hoje, porque na verdade a lei federal determina que tem que equivalar, tem um mínimo, então de equiparar de 2 a 5. O que acontece? Muita cidade usa menos de 2, agora não pode mais, então tem cidade que é 0,5%, então não estava sendo equiparado. Agora o que acontece? Agora vai ser de 2 a 5, mas Crinópolis já está nessa alíquota, de 2, 4 e 5. Então eu acredito que vai acrescentar alguns impostos, mas amanhã vai ter a votação do projeto, se a emenda nossa for aprovada, vai ficar do jeito que é, que está no município. Então eu convido amanhã de novo a todos da associação, se puder participar de novo com a gente aqui, é um projeto muito importante, eu agradeço muito, porque o Valmir, o Antônio Carlos, os meninos da associação que nos ajudou muito sobre esse projeto. Teve reunião sadia lá. Foi o Tiago Rezende, o vereador Tiago Rezende, líder do prefeito, o Rodrigo, que é certo tributação da prefeitura, né? Então, pôs explanar o que está acontecendo. Então, amanhã, eu convido a todos da associação, das escolas, se puder participar de novo, vim aqui para ver como é que vai entrar a votação, o que vai acontecer. Mas, muito obrigado e um bom dia a todos.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o nobre colega vereador Tiago Rezende.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora. Quero aqui agradecer a presença de todos, na pessoa do meu amigo Flávio, da Placas Brasil, por ter vindo. Te cumprimentando, Flávio, estendo o convite, os agradecimentos a todos os segmentos aqui, a todos os empresários, à população, aos funcionários da prefeitura que estão aqui. E nas minhas considerações, eu sempre deixo para falar algo que eu realmente acredito ser relevante. Para que as pessoas que estão nos ouvindo através do rádio, através dos sites e aqui presente, saibam entender o que se passa nessa Casa de Leis. Eu, como vereador e como relator da Comissão de Constituição e Justiça, eu sempre prezei a seriedade nos meus atos. Eu não chego aqui de manhã pensando em beneficiar grupo A, grupo B, classe social A, classe B. Para mim aqui a população é o objetivo. E pensando no povo, eu acho uma deselegância muito distorcida informar a população, que seja através de Facebook, que seja através de rádio, mensagem, ou até mesmo de ligações, informações que realmente não condiz com a realidade. A gente está aqui vivenciando uma modificação que vem de cima para baixo, que vem do governo federal, uma exigência de adequação às normas tributárias, e o município de Quirinópolis pensando em continuar o progresso e continuar levando os benefícios até realmente quem precisa, que é o povo de Quirinópolis, os trabalhadores de Quirinópolis, os empresários que também são o povo de Quirinópolis. A gente aqui não pode distinguir classe social, grupo empresário de classe trabalhadora e de quem ganha mais, de quem ganha pouco. Não é assim que funciona. A gente sempre, quando trabalha, trabalha com seriedade para que mantenha um equilíbrio. E nessa reunião que eu tive a felicidade de participar, onde o Dalmo mencionou, foi muito produtivo. Lá nós estávamos com uma categoria que realmente tem um peso relevante no nosso município. O empresário em Quirinópolis é importante para a nossa cidade, para gerar, sim, empregos, para gerar economia, para gerar renda. Por isso que, pelo menos, o vereador Tiago Rezende e a nossa bancada sempre está de ouvidos abertos. A gente está ouvindo o clamor da população, dos empresários, de todos os segmentos. E na reunião, que foi muito produtiva, que nós participamos, a gente conseguiu tirar dúvidas, esclarecer, talvez, algumas divergências e até propor algumas mudanças, tanto que entrou uma emenda aditiva para acrescentar o que a gente acha que é necessário. Se pode melhorar, vamos melhorar. Agora, existe também uma divergência. Quando se fala em impostão e que está aumentando imposto para a população quirinopolina, eu acho que isso generaliza. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que todo mundo vai pagar imposto. Não é assim. A gente tem aqui algumas modalidades em Quirinópolis que chama-se empresas do MEI, que é o microempreendedor individual que tem a sua tabela de tarifação. Nós temos o Simples Nacional, que é outro tipo de categoria que as empresas estão inscritas e que tem outro tipo de tarifação. E essa lei que entrou complementar para modificar, ela não está atingindo o que já está certo. Está normatizando o que está sendo solicitado. Então, quando eu ouço dizer que está botando imposto para a população, eu vejo isso como uma distorção. Não é assim a minha interpretação, não é assim que o projeto está entrando para fazer isso, não vai aumentar imposto para a população quirinopolina. Isso daqui, o ISS, é imposto sobre serviço. Esse imposto vai incidir sobre as pessoas que prestam serviço. Vou dar um exemplo para vocês da reunião que eu participei com o prefeito Gilmar, com o nosso amigo Dr. Rodrigo, que é responsável pelo setor de tributação, em que o foco era: vamos trazer os impostos que não estão sendo pagos do município de Quirinópolis, mas que as empresas estão aqui dentro. Exemplo disso são os cartões de crédito. Todo mundo aqui compra no débito, no crédito, e as empresas? Cielo, Aelo, PagPay, acho que em todo quanto é barraquinha tem a maquininha do cartão de crédito. Vocês acham que esse pessoal está pagando imposto para o município que vocês moram, onde vocês precisam de saúde, de educação e de tudo isso? Não estão, não. Elas se instalam em paraísos fiscais, igual tem cidades em São Paulo, em Curitiba, em que lá a tributação é 0,5%. Aqui é 2%. Elas não vão vir para cá pagar imposto de 2%. Elas ficam onde é 5%. Então a gente tem que saber entender todos os artigos que estão falando da carga tributária para saber que o projeto vem trazer benefício. Nós vamos tentar gerar receita de onde não existia, e não do trabalhador que está aqui sendo sacrificado. O microempresário que já está inscrito como MEI, ele não vai sofrer alteração, porque se a minha empresa, vou dar exemplo da minha esposa, tem um consultório odontológico, nós somos microempreendedores, eu já pago a taxa de 2%. Se a minha atividade econômica mudar para um hospital, aí vai mudar a minha tarifação também. Então vamos sair aqui com a informação de que qualquer dúvida, procure o seu vereador, procure o seu contador. Se os empresários acham que vão sofrer algum impacto, vamos discutir sobre isso, mas não vamos generalizar não, porque não estamos criando impostão para todo mundo não. Isso eu acho que não condiz. Muito obrigado por ter vindo e bom dia a todos.
Continua franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. Com a palavra o vereador Oscar.
Então, já saudei a todos, né? Quero manifestar o meu reconhecimento pelo trabalho da diretora do hospital, que semana passada ficou até meia-noite passando os lençóis que foram lavados no dia, porque não tinha mais lençol para aquela noite. E ela ficou lá trabalhando, fazendo serão, mostrando seu comprometimento e não deixar faltar os lençóis lá no hospital. Né? Então, parabéns à Vânia pelo cuidado que ela teve de ficar lá passando. Né? E ela está aqui, né? Quero dar os parabéns a ela. Quanto ao projeto da lei orgânica, de emenda ao Código Tributário Municipal, é muito importante a gente saber que quando se altera uma lei, um código, não altera só um artigo. É lógico, se a alteração for só de um artigo, ok. A gente tem objetivamente a alteração daquele artigo. Agora, quando a regulamentação do município, por exigência de uma lei federal, como foi bem explicado pelo vereador Tiago, especialmente no ISS, sobre cartão de crédito, plano de saúde, franchise, leasing e outros serviços, que realmente acontece uma guerra fiscal no Brasil e lá no município de Barueri mesmo, que é um dos municípios onde praticamente todas as empresas grandes se instalam por causa realmente do ISS, que é baixíssimo, se eu não me engano, 0,5%. Então, o que que as empresas fazem? Instalam suas matrizes lá, e aí como o ISS é cobrado na matriz, lá eles têm esse benefício.
E aí foi passado pela Câmara e o Senado que deveria existir uma alíquota mínima e uma alíquota máxima e que os municípios deveriam regulamentar isso, inclusive permitindo que, após a regulamentação, o município onde é prestado o serviço receba o imposto. Isso é bom. Nós não estamos questionando isso. Só que ao mesmo tempo que o Código Tributário Municipal está sendo alterado nessa questão, o prefeito aproveitou a oportunidade da alteração dos dispositivos e foi lá no artigo 110, que previa três linhas de alíquotas, ou seja, uma linha de 2%, uma linha de 4% e uma linha de 5%. Só para vocês verem aqui, eu estou com a lista aqui na minha mão, uma das alíquotas de 2% diz respeito à prestação de serviço das escolas, faculdades. Aí ele suprimiu as duas linhas de alíquotas menores e criou uma linha só, de 5%. Ou seja, a FAC, que é uma das maiores empresas de educação aqui do nosso município, o Instituto Mix, que está aqui, que presta serviços educacionais, os outros colégios particulares do nosso município, e qualquer um que queira trabalhar na área de educação, passará de uma alíquota de 2% na prestação de serviço educacional para uma alíquota de 5%. Isso aumenta 150% do que hoje eles pagam de imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, realmente, não está sendo criado nenhum novo imposto. O que está acontecendo aqui, para que todos saibam em bom e simples português, é que tirou-se as linhas de alíquota de 2% e 4% e criou uma linha única, né? A alíquota de 5% no imposto sobre serviço, que é o imposto municipal. Eu vejo que a classe mais prejudicada será a dos trabalhadores autônomos, que precisam tirar nota fiscal avulso aqui no setor de tributação, quando faz a coleta do imposto. Se esse cidadão antes pagava uma alíquota de 2, agora para tirar a sua nota vai passar a pagar 5. Então a maldade está aí e nós não aguentamos mais aumento de alíquota de impostos.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Gostaria de pedir para o meu vice que ele me... Com a palavra, vereadora Veroneida.
Concordo em número, gênero e grau, né, com o que disse meus colegas de bancada aqui, o Márcio, Soró e o Oscar. E eu gostaria também de lembrar que, logicamente, se... O Marquinhos não falou ainda? Ele ainda vai falar, né? Então, estou concordando com o que já foi dito. Logicamente, se por exemplo, o Instituto Mix vai aumentar 150% e os comerciantes, os prestadores de serviços, gente, logicamente que vai repassar isso para o consumidor final. Eu entendo assim, Tiago, lógico que vai. Se a escola tem 150% de aumento, ele vai repassar para o consumidor final, para a população. Quem não entende isso? Uma pessoa não precisa nem entender muito de legislação, muito de lei, que ele vai entender. Por exemplo, aqui tem também o serviço de estética, de salão de beleza e de tudo. Se eles aumentam o imposto, logicamente eles vão repassar isso para o consumidor final. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu acho que ninguém, nenhum cidadão quirinopolino tem dúvida disso. Porque ele não vai pagar o pato sozinho. E nem tem como também, porque a gente sabe o tanto que está difícil manter. São tantos e tantos impostos. Eu tenho plena certeza que se o aumento chegar nos comerciantes, quem vai pagar vai ser sim o consumidor final que vai ter aumento no serviço. Eu não tenho nem dúvida disso e nem os reprimo por isso. Porque para manter a gente sabe que tem gastos e se aumenta os gastos tem que aumentar o preço dos produtos. Essa é a minha interpretação e eu acho que da maioria das pessoas.
Continua franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. Gostaria de pedir para o meu vice me substituir aqui para me poder também fazer o uso deste momento das minhas palavras.
Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os colegas vereadores, justificar a população que esteve aqui presente, a minha ausência ontem, da vereadora Andréia, que me acompanhou até Goiânia. Nós estivemos no Tribunal de Conta, fazendo uma prestação de conta e justificando algumas coisas que estão sendo feitas nessa Casa de Leis. Justificar também a falta do nosso companheiro Marquinhos. Liguei para o meu vice, que me substituiu na data de ontem, a falta dele. Então eu tento ser transparente com todos os vereadores e também com toda a população de Quirinópolis. E eu, com relação ao projeto complementar 03, eu não estou aqui citando o Instituto Mix, mas segundo as informações, tem muitas empresas que estão, elas não estão colocando todo aquele que devia colocar naquele tributo que ela está pagando, ela está sonegando. Então está sendo feita uma triagem, e eu acredito que vai pesar para alguns que estão fazendo errado. Eu acredito que o Instituto Mix não está nessa, viu? Me desculpe se tiver, mas eu acho que tem que ser feito dentro da lei. Se eu tenho 2 mil alunos, eu tenho que pagar pelos 2 mil alunos, não por 600 alunos. Então, as informações, tem grandes informações. Eu gostaria que os nobres vereadores também, que fizessem uma triagem, se estão sendo pagos em cima de todos os alunos, se estão sendo pagos realmente, porque nós não estamos olhando isso aí, nós estamos olhando o que está sendo aumentado, que acha que está sendo aumentado, né? Então, assim, eu acho que é benéfico o projeto, porque só dos cartões aí vai aumentar mais de 500 mil reais aos cofres da prefeitura, que vai ajudar a nossa população. Não estou falando dos institutos, nem das faculdades, só dos cartões de crédito que vai ter um acréscimo no caixa da prefeitura, que vai estar ajudando a nossa população. Então, acho que é viável, e eu já vou declarar o meu voto favorável a esse projeto. Tá? Então, convocar os vereadores que fazem parte das comissões, que dê os seus pareceres hoje, porque o projeto ele está emendado, tá? Ele foi emendado hoje com a emenda, né? E amanhã ele estará sendo votado, o projeto emendado. Tá? Então, gostaria que todos os vereadores, amanhã, até amanhã cedo, dessem os pareceres. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui presente. Agradecer ao meu amigo, professor César do Eldorado, que vai receber um título, né, dessa Casa de Leis, parabenizando por tudo que ele já fez por Quirinópolis. Uma pessoa que já levou o nome de Quirinópolis aí a todo o nosso país, né, com os nossos atletas do Clube Eldorado. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue te abençoando. Parabéns, Vânia, pelo trabalho no Hospital Municipal. Cacildo, parabéns por nos prestigiar. Antônio Carlos, da Agrovale, que Deus te abençoe. Admiro muito o seu trabalho, que você continue carregando aquela bandeira da Agrovale, que eu tenho um carinho especial pelaquela instituição. E amanhã estarei fazendo uma prestação de conta do nosso trabalho a essa Casa de Leis, porque eu fiz um compromisso com a população, que eu prestaria conta do que está sendo gasto com o dinheiro dessa Casa de Leis. Não é gasto, está sendo feito é investimento nos meus funcionários, está sendo investimento numa futura sede. Então, é investimento, tá? É investimento para a população. Tá? Se essa Casa de Leis, os nossos funcionários atendem bem a população, é um investimento que essa Casa de Leis está fazendo no funcionário. Então, parabenizar todos os funcionários dessa Casa de Leis pelo trabalho que está sendo feito em prol da nossa população e o atendimento, né, que é de excelência. O atendimento aqui, as pessoas respeitam o cidadão que vem nos procurar aqui. Muitas das vezes eu não atendo, mas o meu funcionário, na grande maioria, eles conseguem resolver, não precisa de chegar até o presidente, nem aos vereadores, né? A gente consegue resolver com os próprios funcionários. Então, parabenizar todos os vereadores por apoiar o trabalho dessa mesa diretora, que ela é parceira de vocês. Então, deixar bem claro que nós trabalhamos para Quirinópolis, somos vereadores para Quirinópolis, não para a sigla partidária, para a população de Quirinópolis. E parabenizar o Tenente Lima, com seu quadro do Corpo de Bombeiro, pelo trabalho. E a gente também vai estar homenageando esse cidadão, que é um modelo de exemplo para Quirinópolis, com o título também da nossa Câmara Municipal. Que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês, que amanhã vocês possam estar aqui para também estar vendo a nossa prestação de conta, para que vocês vejam o trabalho sério que a gente está fazendo dentro dessa Casa de Lei. Muito obrigado, que Deus abençoe. Não havendo mais nada para a ordem do dia, já passei essa parte, não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 11, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um. Obrigado a todos que estão nos acompanhando na nossa página do Facebook. Muito obrigado.